deputados, há um ruído de fundo grande durante a intervenção do Sr. Ministro e dos Srs. Deputados. Queria sugerir que se fizesse para permitir que o orador possa falar sem esforçar a voz. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agora, para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O relatório agora em discussão revela dados que merecem uma reflexão séria desta Câmara. Na verdade, foram aprovadas 81 leis neste período, destas 59 não carecem de regulamentação, mas, acima de tudo, carecem e persistem situações de incumprimento. Há normas não regulamentadas dentro e fora dos prazos legais, incluindo casos fora do prazo previsto da própria lei. Particularmente expressivo é o caso do Orçamento de Estado para 2025. 48 artigos careciam de atos de aplicação ou regulamentação, mas apenas 9 se encontram regulamentados, permanecendo 49 por regulamentar, alguns já fora de prazo. Este relatório não é um mero exercício estatístico. Ele mede a eficácia da ação governativa e a concretização da vontade legislativa da Assembleia da República. Termino dizendo que leis aprovadas, mas não regulamentadas, são direitos adiados, políticas suspensas e expectativas, acima de tudo, frustradas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa, por uma intervenção. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sem tentar esforçar a voz, muito bom dia a todos os Srs. Deputados, Sr. Ministro. Na legislatura anterior foram aprovadas 24 propostas de lei. Nesta legislatura, bem sabemos que esse não é o âmbito deste relatório, mas nesta legislatura foram 32 propostas de lei. Já propostas de resolução, tivemos 2 na legislatura anterior e 8 na legislatura atual. No total, nas 3 fases, estamos a falar de 56 propostas de lei votadas, 10 propostas de resolução. E apenas uma proposta de lei foi rejeitada, foi a PPL 11 da legislatura anterior sobre a autorização do Governo para alterar o Código do IRC, e já agora diga-se, não foi com os votos contra da Iniciativa Liberal. Ou seja, neste período, nestas 2 legislaturas, quase em 2 anos, a verdade é que o Parlamento permitiu que o Governo atuasse e fizesse aquilo que bem entende. E, portanto, Sr. Ministro, o Governo pode culpar muita coisa, pode culpar até as intempéries, mas não pode culpar o Parlamento por estar a obstaculizar as reformas que o país precisa. Depende única e exclusivamente da vontade de Vossas Excelências de apresentar e de fazer essas reformas. E depois tem aqui o nosso compromisso de honra, vai ter o respaldo e o contributo construtivo da Iniciativa Liberal para que essas reformas que o país tanto precisa, possam ser finalmente implementadas, mas é para isso é preciso que elas cheguem cá, tenham de chegar cá. Ainda bem que é bom, Sr. Deputado Carneiro, o Soares, mas as reformas têm de chegar aqui, a verdade é essa. E, portanto, uma vez mais, mostramos essa disponibilidade, mas façam-nos chegar essas reformas. E, finalmente, tivemos também 27 propostas de autorização legislativa, o que, por outro lado, mostra um bocadinho uma desconfiança do Governo na Assembleia da República em fazer o seu papel, a função que lhe está acometida, que é legislar. E, portanto, eu creio que isso também poderia ser corrigido, não há certamente essa necessidade. O que há e se mantém é a vontade de nós reformarmos o país. E para isso, Sr. Ministro, uma vez mais, pode certamente contar com a Iniciativa Liberal. Nós queremos reformar o país, mas o Governo tem de fazer a sua parte também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Tem a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. E mandando o Governo da Assembleia da República, e a Assembleia da República também tendo como uma das suas competências a fiscalização da atividade do Governo, o Governo tem a obrigação de prestar contas à Assembleia da República daquilo que é o seu trabalho. E a conclusão que tiramos da apreciação dos documentos que estamos agora a discutir é que o Governo tem demonstrado uma desconsideração pela Assembleia da República. E vamos aos concretos. Relativamente às propostas de lei e aos projetos de lei que são as propostas de lei por parte do Governo. Nós já sistematicamente fizemos aqui esta crítica ao Governo de muitas iniciativas legislativas serem autorizações legislativas. E o que isso limita o aprofundamento do debate democrático na Assembleia da República, inclusivamente o seu aprofundamento para encontrar as soluções mais adequadas, aliás, prática que o Governo continua a ter nesta legislatura, não só na anterior. Mas também nas leis que são aprovadas pela Assembleia da República, muitas delas estão ainda por regulamentar. E isto, na prática, consiste num veto de gaveta por parte do Governo em não dar concretização àquilo que é aprovado na Assembleia da República. Mas podemos ir também às perguntas e requerimentos que são feitos pelos grupos parlamentares ao Governo. Na legislatura anterior, um terço dessas perguntas foram respondidas fora de prazo. Mais de 10% não se foram sequer respondidas, aliás, e é na área da saúde e na área do trabalho e da segurança social onde se registra o maior número de perguntas que não são respondidas. Mas, para além disto, há muitas respostas que na prática não são respostas, ou seja, estar ou não estar é exatamente a mesma coisa, porque não responde efetivamente àquilo que foi perguntado ao Governo, e isto é significativo também em algumas áreas em concreto. Depois há um conjunto de resoluções que são aprovadas pela Assembleia da República e que não são concretizadas. O Sr. Ministro pode vir dizer que as resoluções não são vinculativas. Bom, mas se elas foram aprovadas, significa que há uma posição maioritária na Assembleia da República, com determinado sentido, e a verdade é que o Governo faz tábua rasa daquilo que é aqui aprovado. E há também relatórios de informação que não são enviados, está também identificado isso. Há dois aspectos que não constam deste conjunto de informações, mas que eu não posso deixar de referir neste momento. Um deles é que há membros do Governo, não vou generalizar, mas alguns membros do Governo sistematicamente mostram indisponibilidade para não virem às respectivas comissões, nomeadamente quando há requerimentos que são aprovados. Alguns são aprovados há meses e ainda não houve essa disponibilidade por parte do membro do Governo para se fazer essas audições. E a outra é um conjunto de compromissos que são assumidos pelo Governo, que são primeiros conhecidos nas instituições.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ao fazer-se a análise deste relatório de progresso, de escrutínio da atividade do Governo, é natural que, sendo o relatório quantitativo, que se faça muitas vezes também esta análise quantitativa, e ela não deixa de ser relevante analisarmos do ponto de vista quantitativo, quantas vezes o Governo esteve, quantas não esteve, quantas respondeu, não respondeu, que sequência deu às iniciativas, não é de maneira nenhuma indiferente fazê-lo. Mas também é importante fazermos uma análise qualitativa. O nosso sistema constitucional sempre previu para a Assembleia da República a função de fiscalização da atividade do Governo. E nós devemos reconhecer que ao longo dos últimos anos, não só na última legislatura que agora aqui discutimos, mas em muitas anteriores, houve uma evolução extraordinária naquilo que é o escrutínio da atividade do Governo por parte da Assembleia da República. Não precisamos de ir muito atrás, comparemos com 10 anos atrás, aquilo que era a presença do Governo e a resposta do Governo àquilo, até vou dizer, dos governos, independentemente das forças políticas que os sustentassem, àquilo que eram as solicitações do Parlamento. E, portanto, nós devemos enquadrar esta evolução também numa transformação daquilo que é a realidade partidária, da representação partidária no Parlamento hoje em dia. Nós estamos a falar de um escrutínio muito menor quando no Parlamento havia muito menos grupos parlamentares. E neste momento, havendo muito mais grupos parlamentares e havendo muito maior intensidade, que teve a ver também com a última revisão de fundo feita ao regimento da Assembleia da República, muito maior presença do Governo na Assembleia da República, há uma adaptação que tem de existir e que obviamente também não é fácil ser feita quando as legislaturas tendem a durar um quarto ou metade do tempo que deviam durar. E, portanto, aquilo que, do ponto de vista do grupo parlamentar do CDS, faz sentido analisar neste momento é que há uma presença grande do Parlamento em todas as semanas. Nós temos vários ministros nas comissões parlamentares e no plenário a responder pelas suas áreas setoriais. Ainda na semana passada tivemos um debate temático em plenário com um ministro de uma das pastas, já tínhamos tido outro nesta legislatura, já temos outro para ser agendado. Aquilo que é fundamental adaptar é esta capacidade de resposta do Governo a uma intensidade maior, fruto das regras que foram alteradas, mas também do facto de hoje em dia existirem muito mais grupos parlamentares. E aí também, Sr. Ministro, e nesta responsabilidade que tem o Governo, certamente também de haver maior homogeneidade entre ministérios na capacidade de resposta. Sabemos também que há ministérios que são muito mais questionados que outros e por isso têm mais dificuldade em conseguir responder em tempo útil. Mas obviamente para quem está deste lado, do lado da exigência, é natural que queiramos ter, com a mesma celeridade e com a mesma profundidade, respostas em todas as áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tem agora para uma intervenção a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, nós debatemos hoje os relatórios de progresso de escrutínio da atividade do Governo. O escrutínio do Governo e da sua atividade é uma parte muito importante da responsabilidade aqui da Assembleia da República e de todos nós enquanto deputadas e deputados. E para esse trabalho também contribui toda a estrutura da Assembleia da República, em especial os serviços e também os gabinetes parlamentares, sem os quais não seria possível fazer todo o trabalho que esta Assembleia faz. E hoje, em particular, queria agradecer à Divisão de Estudos Legislativos e Parlamentares da Assembleia da República pela produção destes relatórios que hoje discutimos e que sistematizam a relação entre o Governo e a Assembleia da República, ou seja, se as recomendações da Assembleia da República estão ou não a ser seguidas, se as leis aprovadas aqui nesta Assembleia entraram em vigor ou foram regulamentadas ou não, quantas perguntas ao Governo os deputados fizeram e quantas foram respondidas no prazo, se as informações e os pontos de situação que a Assembleia da República deveria receber regularmente estão de facto a ser recebidas. Mas este não é, na verdade, um debate sobre burocracia, é um debate sobre política e sobre a forma como o nosso sistema político está a funcionar. E então, falemos de política até nestas vésperas do 8 de março. Há duas prioridades que são inegáveis em Portugal. Uma delas é o combate à violência doméstica, que é o crime mais grave em Portugal, que mata tantas mulheres, destrói a infância de tantas crianças, e a outra prioridade é a questão da habitação. Estas são prioridades, mas vemos que por exemplo, que o plano de formação contínua em prevenção de violência doméstica para forças de segurança e para profissionais do foro judicial não foi regulamentada no prazo. É uma prioridade, responde-se sempre com prioridade, principalmente quando está em causa o apoio às vítimas. Sobre habitação, Sr. Ministro, o seu governo tomou posse, o seu governo passado tomou posse em 2024 com um orçamento de Estado aprovado. Aprovado com um fundo de emergência para a habitação, que daria 100 milhões de euros por ano para apoiar as pessoas a não perderem a sua casa ou para apoiar as pessoas que já perderam a sua casa. 100 milhões de euros é muito dinheiro, apoiava muitas pessoas. Mas a verdade é que este fundo não foi regulamentado no governo passado e ainda não foi regulamentado. Cada vez que falamos com o ministro Miguel Pinto Luz, ele diz-nos está quase, agora a última notícia é que estaria para março. Mas a verdade é que nós ouvimos este está quase há 2 anos. E, portanto, há 2 anos que este fundo poderia estar a funcionar e a apoiar tantas pessoas, mas não. Este é o mesmo governo que nos diz que uma renda de 2.300 euros é uma renda moderada, que uma casa que custa mais de 500 mil de euros, que é uma casa também com valor moderado, e, portanto, não há aqui, de facto, a vontade de regulamentar o Fundo de Emergência para a Habitação. Mas respeitar a Assembleia da República é dar seguimento àquilo que a Assembleia da República aprova. E há 2 anos que, de facto, que este Governo não cumpre, nomeadamente com este fundo. Mas há aqui um aspecto que estes relatórios não espelham e que eu gostava de trazer, que é a falta de diálogo entre o Governo e todos os partidos desta Assembleia da República em igualdade de circunstâncias. Foi assim no Governo passado e continua a ser assim neste Governo. E o diálogo com todos os partidos, principalmente os que partilham os mesmos valores democráticos, os mesmos valores constitucionais, é um aspecto básico da boa relação entre o Governo e a Assembleia da República e não está a acontecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro.